ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém? Eu faço o meu devocional toda manhã. Não é um período longo. É um período até que eu acho até curto, porque Deus, o Senhor merecia muito mais. Mas como nós, sacerdotes do lar, temos nossos compromissos, então eu acordo cedo, por um período de uma hora e pouco, eu tenho meu devocional com o Senhor. Eu leio a Bíblia. Como diz o apóstolo, eu tomo um café com Jesus. Eu estou tomando meu café de manhã e estou lendo a palavra, estou me alimentando. E Deus vinha falando comigo nessa semana muito sobre uma passagem muito linda da palavra de Deus, como todas, né? Mas essa me chama muito a atenção. E uma irmã, a irmã Paulinha, que ela não está aqui hoje, eu acho que ela deve ter vindo no culto da manhã, ela sempre vem no culto da manhã, ela postou num grupo de ministério um vídeo, e tinha uma pergunta lá, naquele vídeo. E justamente ele conciliou com a palavra que Deus tinha colocado, ele encaixou com a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, a pergunta que estava naquele vídeo. Naquele vídeo estava escrito assim, tinha uma frase escrito: se você tivesse a oportunidade de estar na frente de Jesus, na frente com Jesus, o que você faria? Se você literalmente, Jesus está aqui, amém? Jesus sempre está aqui. Mas literalmente, pessoalmente, o Senhor te desse a oportunidade de você estar na presença dEle, na frente a frente com Ele, o que você faria? Ou então, se você tivesse marcado esse encontro com Jesus, e você estivesse ali frente a frente com Ele, qual seria a tua atitude? O que você faria? Você falaria com Ele? Você depositaria na presença do Senhor as suas queixas, os seus problemas? Porque Ele falou, lançai sobre mim, não é verdade? A palavra de Deus não fala, lança sobre mim. Não seria errado você lançar, mas como é uma oportunidade que o Senhor estivesse te dando naquele momento, de você sentar com Jesus e estar frente a frente com Ele, conversando com Ele. O que você faria? Qual seria a tua atitude? Enquanto eu estou falando, gostaria que você pensasse nisso. Medita nisso. O que você faria com essa oportunidade? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o teu Senhor, parado à sua frente ou sentado, da forma que você imaginar, mas Ele está frente a frente com você agora. O que você faria? O que você tem para falar com Jesus? O que você tem para fazer? Ou o que você faria nesse momento para aproveitar esse momento único que você teria de estar pessoalmente com Jesus? Como eu vi antes essa frase, eu tive um momento de pensar, meditar, o que eu faria se eu estivesse na frente de Jesus com Ele. E também, dentro da palavra que Jesus colocou, que o Senhor colocou no meu coração nessa semana, que eu vinha meditando no meu devocional, encaixou. Porque o que Jesus espera, então, que você faça? Se você estiver frente a frente com Ele, o que Ele espera que você... O que Ele espera, qual seja a sua reação? O que Ele espera que você fale? O que Ele espera que você faça? Frente a frente com Ele. Nós sabemos que muitos dos discípulos, muitos daqueles que viveram no tempo em que Jesus esteve aqui na terra como homem, tiveram essa oportunidade, muitos deles tiveram essa oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Mas eu quero te dizer que de antemão, você hoje, você está frente a frente com Jesus, não literalmente, você não pode vê-lo, mas Ele está aqui. Então eu quero que você, dentro dessa ministração, você sempre saiba que Jesus está aqui. Ele está aqui na sua frente. E com certeza Ele quer falar algo com você, e Ele espera que você fale algo, Ele espera que você faça algo. Amém? Eu vou dar alguns dos exemplos. Um dos exemplos que o Senhor me colocou no coração. Quando nós vamos para um casamento, ou quando somos convidados para um casamento. Mais ainda, né? Porque ser convidado é uma honra. Quando alguém nos convida para um casamento é porque é um motivo de honra. Muito mais honra para um pastor quando ele é convidado a fazer esse casamento, a celebrar esse casamento. Como que nós vamos? Qual é a expectativa que nós temos para ir? Como é que nós nos preparamos para estar nesse casamento, no dia desse casamento, naquela festa, naquele momento de alegria para aquele casal? Como que nós nos preparamos? Nós vamos de qualquer jeito? Vamos de qualquer jeito? Amém ou não? Não, não vamos de qualquer jeito e nem podemos ir. Porque é um momento muito especial para aquele casal, para aquela família que te convidou, né, que você foi convidado para ir naquele casamento. Então é um momento especial, nós temos que ir muito bem, apresentáveis, é um momento de alegria, nós temos que ir felizes, nós não vamos num casamento, ninguém vai para um casamento para ficar emburrado, né? Cara fechada, não gostei, não queria nem ter vindo, então é melhor não ir mesmo, né? Melhor nem ir, do que fazer um descaso desse. Mas no geral, o casamento ele é um motivo de alegria, e nós nos preparamos para aquilo, para uma viagem, aquela viagem programada já, de tempo. A gente fica ansioso, até está chegando o dia. Eu lembro que quando a minha filha foi embora para Borba, eu comprei a passagem junto com eles. E eu tinha uma expectativa grande de falar assim, olha, chegar aquele dia da viagem é um momento importante para eles, eles foram chamados pelo Senhor, eles vão fazer a obra do Pai. Então, como eu já fiz viagem missionária, para mim aquilo era um momento de expectativa. Eu estava ansioso que chegasse aquele dia. Eu me preparei para aquele dia. E depois tive que me preparar muito mais para sair de lá. Porque para deixar eles lá, aí me preparei muito mais ainda. Mas enfim, há momentos, há encontros, há situações da nossa vida que nós nos preparamos para isso, né? Uma viagem, um casamento, um aniversário, né? Ninguém vai para um aniversário, até levamos presente, um casamento, você leva um presente, um aniversário, você leva um presente, você vai para agradar aquele casal, vai para agradar aquele aniversariante. Então nós temos momentos naturais da nossa vida que nós nos preparamos para um concurso, né? Para uma academia, enfim, para tudo. Nós sempre temos um preparo para isso. Mas e se estivéssemos na frente de Jesus? Marcássemos um encontro com Ele, não de surpresa, mas marcássemos um encontro com Ele. Como nós, o que nós faríamos? Como nós chegaríamos até Jesus? O que falaríamos? O que íamos fazer na presença do Rei? Eu acho, irmão, a minha opinião, a minha, eu falei que eu tive um tempo de pensar em casa nisso. Não como vocês hoje que estão pensando agora, mas eu acho que eu choraria muito, muito, por estar na presença do Todo-Poderoso, não somente pela grandeza dEle, não somente pela glória dEle, não somente pelo que Ele fez por mim, talvez até envergonhado pelo aquilo que eu não fiz ainda para Ele. Talvez até com um pouco de vergonha, diante do Rei dos Reis, em ter que declarar para Ele, porque quando Jesus Cristo venha, a verdade flora, a verdade aparece. Quando a palavra de Deus, ela vem, a verdade aparece. Então, provavelmente, na frente de Jesus, estou falando por mim, eu choraria de vergonha, de o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor estar na minha frente, e eu dever tanto a Ele. Ter tanta coisa para fazer para Ele que eu não fiz, ter tanta coisa que eu deixei de fazer, pelo tempo que eu deixei de acreditar. Pelo tempo que eu vivi no mundo e deixei de acreditar nele, não acreditei. Pelo tempo que eu estive distante dele. Provavelmente, era isso que ia acontecer, porque todo o pecado, toda a falha, ela ia aparecer diante do Rei da Glória. E isso era uma coisa muito natural que acontecesse. Mas eu quero ler com os irmãos uma passagem já muito conhecida, creio, por nós, mas que o Espírito Santo vai trazer uma revelação para a nossa alma, para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 10. Sabe que enquanto vocês abrem, Lucas capítulo 10, no momento em que eu meditei e pensei, se estivesse na presença de Jesus, o Senhor Jesus me trouxe à memória o dia que eu me converti, o dia em que eu aceitei como Senhor da minha vida. Eu já testemunhei, já falei aqui no púlpito, que quando eu conheci Jesus, quando eu aceitei Jesus, eu não sei, não entendo, na verdade, o dia que eu não entendo como a minha mão estava erguida. Eu sei que eu estava num culto na igreja Ágape, na época era a igreja evangélica, E a minha mão estava levantada, e eu estava com a mente totalmente focada no púlpito, onde estava o apóstolo Alexandre, que era o pastor Alexandre na época ministrando. Quando eu percebi, a minha mão estava levantada. E a minha mulher, a pastora Rosa, estava do meu lado, ela me deu um cutucãozinho assim do lado e falou: é para aceitar Jesus. Foi aí que eu percebi que a minha mão estava levantada. Sabe, você olhar para a mão e você perceber e falar: peraí, minha mão está levantada. Quando eu vi a minha mão levantada, que eu reparei que eu estava com a mão levantada, eu falei: então eu não volto mais atrás, agora eu vou lá na frente. Foi aí, tudo isso, eu estou contando para os irmãos, porque tudo isso, quando eu meditei com o Senhor, de eu estar frente a frente com Ele, Ele me trouxe tudo isso. E Ele começou a mostrar quem eu era, e começou a mostrar que a partir daquele dia, quem Ele me tornou, o que Ele fez de mim, em mim, uma nova criatura. Como eu disse, eu sempre falo, estou com esse testemunho para os irmãos, que eu sempre olhei para a natureza. Se alguém falasse para mim: olha como o céu está lindo, azul, eu falava: ele está azul. Simplesmente ele está azul. Olha como aquela planta, a cor daquela rosa é bonita. É natural, é normal. Ela nasceu assim, ela é assim. Mas o dia que eu aceitei Jesus e eu acordei de manhã, no outro dia seguinte, que eu abri a porta da minha casa, que eu saí para fora, que eu vi aquele dia lindo, até o mato, meu irmão, aquele mato rasteiro, ele estava a coisa mais linda. Eu nunca vi cor mais bonita do mato, o céu, as nuvens. Houve uma transformação, houve uma mudança, e tudo isso Jesus trouxe. Olha o que eu fiz por você, olha o que aconteceu quando você se encontrou comigo, quando você deu de frente comigo, quando nós nos encontramos, a mudança que eu fiz. E eu quero que você medite nisso. A Bíblia fala, olha quem, apóstolo Paulo, ele fala, olha quem vocês eram, e olha quem somos hoje. Olha onde o Senhor nos colocou. E se você tivesse a oportunidade de estar na presença do Rei, hoje, nós teríamos motivo de ser muito gratos. Nós teríamos que nos desmanchar de gratidão na presença do Rei. Nós teríamos que chorar, agradecer, beijar, enfim, nós tínhamos que extravasar na presença do Rei. Porque eu costumo dizer para a minha filha, converso muito com a minha filha, ela que está em Borba, quando ela saiu daqui, ela saiu assim, meio que nervosa. Ela falou: pai, eu sei que você já teve missão, mas eu estou tão preocupada, parece tudo novo, eu estou com medo até do novo. Falei: filha, você vai começar a viver o melhor de Deus nessa terra. Você vai começar a viver o melhor de Deus, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. E hoje ela fala: pai, realmente hoje eu vivo melhor, eu estou no centro da vontade de Deus. Então, nós temos motivos para sermos gratos, adorá-lo, amém? Lucas, capítulo 10, versículo 38. Amém? Lucas 10, 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Nós vamos continuar, mas preste atenção, o que que Maria fazia? Ela estava diante do Senhor, ela ouvia a sua palavra. Lembra que nós comentamos agora há pouco que Jesus está aqui. O Senhor Jesus, Ele está presente. Você não pode tocá-lo, você não pode vê-lo, mas Ele está aqui. Sentava aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo-lhe, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nós temos um paralelo, vamos assim dizer, de duas irmãs, que aqui é Marta e Maria, irmã de Lázaro. Jesus estava dentro da casa das duas irmãs, no caso, na casa de Lázaro, e Ele ministrava, Ele falava palavras do reino. Ele ministrava a palavra do Pai, a palavra de salvação, a palavra de transformação, ele ensinava, e Marta estava preocupada com o quê? Com os afazeres da casa. Marta estava preocupada com o dia a dia dela, o cotidiano dela, o que ela tinha que fazer. Talvez Marta fizesse aquilo todos os dias. Fosse um cotidiano dela, o dia a dia dela seria esse. Limpar a casa, correr, fazer, deixar tudo arrumadinho, tudo limpinho. Não que isso seja errado, precisa, né? Sei que as irmãs, no caso da minha esposa, faz todo dia isso. Mas aqui, no caso, existia uma prioridade. Jesus. Jesus estava naquele momento na casa. Nós temos os nossos momentos, temos que ter o nosso momento de prioridade com Cristo. Talvez seja até no teu momento de trabalho, para aquele que pode. No meu caso, como eu sou basicamente autônomo, se naquele momento o Senhor me pedir para adorá-lo, para ir para minha casa, orar, interceder, eu vou. Porque é uma prioridade, o Jesus Cristo tem que ser uma prioridade na minha vida. Porque ele falou para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Sabe o que acontece com uma pessoa que está ansiosa e fadigada, afadigada? Ela não consegue, não tem concentração, ela não consegue, não tem percepção, ela não consegue perceber o que está acontecendo ao redor. Ela está preocupada com o que ela tem que fazer, ela está fadigada, ela está cansada, já a mente dela está dominada pelo cansaço, dominada pela ansiedade de fazer as coisas, e ela acaba esquecendo, e não percebeu que Jesus Cristo estava dentro da casa dela. E quantas vezes nós passamos despercebido? Quantas vezes situações que Deus coloca em nossa presença, coloca para que nós façamos, e passa despercebido? Porque estamos preocupados, estamos afadigados. A palavra de Deus fala que não sejais ansiosos, Jesus Cristo falou aos seus discípulos, não andem ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. E muito mais, ele fala, basta cada dia o seu mal. E muitas vezes nós não deixamos de apreciar Jesus Cristo, apreciar a palavra de Deus, como Marta, Maria estava aqui apreciando, se alimentando da palavra, e pensando até nas situações, nos problemas de amanhã. O que que eu vou resolver amanhã? O que que eu vou fazer amanhã? Qual vai ser o meu dia de amanhã? Essa situação que eu vivo hoje, o que que eu vou fazer amanhã? Jesus Cristo falou, basta a cada dia o seu mal. Viva, sabe o que Jesus Cristo está falando? Viva o dia de hoje. O dia de hoje, Deus preparou para você estar aqui ouvindo a palavra dEle. Hoje Jesus Cristo te trouxe a casa dEle para você ouvir a palavra dEle, para você se alimentar, para você se preparar, porque o dia de amanhã vai ser mal. O dia, Ele fala, basta a cada dia o seu mal, o dia de amanhã vai ser mal. Porque o mundo jaz, na onde? No maligno. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele luta dia e noite, peleja dia e noite contra nossas almas. Então o dia de amanhã vai ser guerra. O dia de amanhã já pode levantar orando e pedindo a direção de Deus, porque vai ser guerra. Mas espera aí, pastor, quer dizer que quando a gente se converte, é luta todos os dias? Meu irmão, no mundo tereis aflições, Jesus falou. Mas ele pede, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, tenha bom ânimo. O mundo está no meu controle. Se nós temos a Jesus como Senhor, ele fala, obedeçam, caminhem comigo e deixem o dia de amanhã para mim. Basta cada dia o seu mal. Maria, ela se alimentava aqui, ela ouvia, ela precisava da palavra do Mestre. Até mesmo porque que nós vamos ver mais à frente, por que que ela precisava da presença do Mestre? Por que que ela ansiava pela palavra do Mestre? Por que que ela se alimentava? Por que que ela buscava? Por que que ela colocava como primícia na vida dela Jesus Cristo? Ao contrário de Marta, que se preocupava muito com os afazeres. Por quê? Porque ela sabia, provavelmente ela já se preparava espiritualmente para aquilo que ela ia enfrentar, que era a morte do irmão. E nós vamos ver que quando Lázaro morre e a mesma Marta, a irmã dela, se encontra com Jesus, ela dá de encontro com Jesus, ela fala para Jesus, Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É isso que ela fala ou não é? É. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas só que a palavra fala que Maria estava lá dentro da sua casa, quieta. Enquanto Marta deu de encontro com Jesus, Maria estava lá quieta, dentro de sua casa. e seu irmão morto. E quando Marta chega até Maria na casa dela e fala, olha, eu encontrei com o mestre, ali. O mestre te procura, o mestre perguntou de você. A palavra de Deus fala que ela levanta, ela vai de encontro a Jesus. E ela fala, com fé, porque a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouvia a palavra, ela apreciava a palavra, ela se alimentava da palavra. Então, com fé, ela falou diferente de Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, ela afirmou, meu irmão não teria morrido. Porque eu creio que o Senhor teria ressuscitado ele naquele momento. O Senhor teria curado ele naquele momento. Então Maria agia por fé. Marta, ela questionou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, se o Senhor estivesse aqui perto quando nós avisamos o Senhor, quando foi dito lá de que o meu irmão estava enfermo, o Senhor estivesse vindo aqui, ele estaria vivo ainda. Maria, ela aproveitou a presença de Jesus em todos os momentos que ela pôde. Em João, você não precisa abrir, mas João capítulo 17, versículo 17 fala, quando Jesus Cristo intercede pelos seus discípulos, ele fala assim, eu os santifico na sua palavra, e a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela traz cura, a palavra de Deus, ela traz renovo, a palavra de Deus, ela traz restauração, é pela palavra que tudo acontece. Numa situação, Jesus Cristo, diante de uma cura, Jesus Cristo falou assim, eu não lembro se foi talvez um senhor que o procurou, falou, Senhor, falou para Jesus, basta uma palavra sua, basta somente uma palavra do Senhor, e vai ser curado, e a cura vai acontecer. Então a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é cura, ela é libertação. Por isso nós, como foi feita a pergunta, o que faríamos se estivéssemos na presença de Jesus? Desculpa, o que faríamos? Agradeceríamos? Choraríamos? Ou se alimentaríamos do que Ele tem para nos falar? Ou nos colocaríamos na presença de Jesus, em gratidão? Abre comigo em João, capítulo 12. João, capítulo 12. Amém? João capítulo 12. Aqui nós vamos ver mais uma atitude de Maria. Amém? João capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Aqui Jesus já tinha ressuscitado a Lázaro. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu a casa do cheiro de unguento. Mais uma atitude de Maria, na presença, aproveitando a presença de Jesus, que Jesus estava na sua casa. A palavra de Deus fala que, então, Maria tomando, no versículo 3, uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço. Eu estive pesquisando, lendo um pouco sobre esse unguento, nardo. Esse unguento, ele era usado para ungir profetas, sacerdotes, e também, dentro da tradição judaica, a mulher, quando ela ia, a moça, quando ela se preparava para o casamento, ela tinha que ter Um vidrinho desses, vamos assim dizer, era guardado em pedra, na verdade, porque antigamente não existia vidro. Era guardado em pedra lacrado, aquele vidro, porque o perfume dele exalava, era muito forte esse perfume de nardo. Ele era vinha da Índia, ele era um perfume importado. Por isso ele se tornava muito caro. Era um perfume muito caro. E toda moça que fosse se preparar para o casamento, que tinha a intenção do casamento, ela tinha que ter um vidro desse para o dia do casamento, para que fosse ungido. Tanto ela se ungia quanto o noivo. Ungia o local, aquele cheiro, aquele perfume exalava por todo aquele ambiente do casamento. Então, a noiva ela tinha que ter um vidro desse de nardo, uma pedra, um vidrinho de pedra desse de nardo. E ele era usado também para unção de sacerdotes, unção de profetas. Então, era um recipiente, um perfume muito caro. Você pode ver que no versículo 4 fala assim: então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, e que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? A gente sabe que Judas foi o traidor. Ele era o caixa. Ele que guardava o dinheiro, as coletas, as ofertas que recebiam. E quando ele viu Maria despejando aquele unguento caro aos pés de Jesus, ela estava depositando tudo que ela tinha, sabe por quê? Como eu disse, a noiva, se ela não tivesse isso, ela estaria dentro da tradição judaica, ela estava despreparada para o casamento. Era obrigação dela ter isso aí. Então, na verdade, Maria aqui, ela colocou a esperança, até o futuro dela, ela não se preocupou com isso. Ela quebrou, porque tinha que quebrar aquele vidro, e despejou aos pés de Jesus, e fala que o perfume se estendeu por toda a casa. E quando o Judas viu ela derramando aquele perfume, aquele unguento, ele já fez até uns cálculos. Esse perfume podia ter vendido por 300 dinheiros, já calculou quanto valia, porque ele sabia do valor que tinha esse perfume. Ele sabia que era algo caro. E aí eu pesquisei quanto é 300 dinheiros. Falei, quanto deve ser 300 dinheiros para esse perfume? Porque ali fala que ele é caro. É quase um ano de trabalho de um braçal. Poderíamos calcular hoje por quase um ano de um salário mínimo, que eu fiz os cálculos, chegaria provavelmente entre 12 a 14 mil reais, um vidro deste perfume. Maria, aproveitando aquele momento na presença de Jesus, ela não se importou com o valor. E era muito caro, se você for analisar por hoje, ele era um recipiente, um perfume caro. E me parece que pela medida dele ali, uma libra, era 350 ml, que não era nem tanto perfume assim. Mas ela não se incomodou. Eu estou na presença do rei, eu estou na presença do mestre, eu estou na presença daquele que ressuscitou o meu irmão, tirou o meu irmão da morte, da cova. Então, nada é mais valoroso do que estar na presença do mestre. Nada é mais valoroso, eu não tenho nada de mais valor na minha vida do que estar na presença do mestre, do que desfrutar da presença do mestre, das palavras do mestre. E no versículo 6, Jesus fala assim: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse depois Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre me tendes convosco. Porque os pobres sempre me tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus disse assim, quando chamou a atenção dos discípulos, ele falou: olha, deixa ela, porque ela está pegando a melhor parte, ela está aproveitando da minha presença. Nem sempre vocês vão ter a minha presença, ele falou. Ela está aproveitando que ela sabe que o momento é único na vida dela. Talvez você possa pensar: não, mas eu venho todos os domingos no culto, todas as quarta-feiras estou aqui. Eu também venho durante a semana nos módulos, eu venho todas nos ofícios. Mas o que Jesus está nos ensinando hoje é um momento específico, adoração, uma adoração com excelência. O que Jesus está nos pedindo hoje é que quando a oportunidade que nós temos de estarmos na casa, na presença do rei, a adoração tem que ser com excelência, a nossa dedicação tem que ser com excelência. Aquilo que fazemos para Deus tem que ser com excelência. Tudo que eu faço para o Senhor, ele tem que estar acima daquilo que eu posso fazer. Não interessa se está dentro do meu limite, mas é isso que eu tenho que fazer. Não importa se eu tenho, como essa mulher, de derramar os pés de Jesus, talvez o futuro dela, o casamento dela. Ela não se incomodou se futuramente ela tivesse um pretendente e por causa desse nardo, por causa desse recipiente, ela não pudesse casar. Porque aquele momento era o momento único de estar na presença do Senhor. Nós temos a oportunidade, ainda, nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Pai. Nós temos a oportunidade de estar na presença do Rei. Nós temos a oportunidade de adorar o Rei. Mas o Senhor Jesus disse, é com excelência. Eu não posso fazer de qualquer jeito para o Senhor. Eu não posso me propor a fazer algo para Deus da maneira que eu acho que tem que ser. Eu tenho que me propor a fazer para Deus com excelência. E o que é excelência? Será que eu vou ter, pastor, será que eu vou ter que comprar um vidro de nardo desse? Não. A excelência para Deus é você se derramar, é você fazer aquilo que você pode fazer dentro das suas possibilidades, mas com excelência. Jesus Cristo, um dos exemplos grandes que temos também, aquela viúva, quando ela foi depositar a sua oferta, fala que os escribas ali, os saduceus, os majoritários, os homens da lei, eles vinham e depositavam as suas moedas, o que sobrava, diante da casa de oração, diante do templo, eles derramavam aquilo que sobrava. Isso é excelência, irmão? Você colocar na presença de Deus, você dedicar a Deus aquilo que a sobra do teu dia, aquilo que você tem. Eu vou dar um dos exemplos grandes que eu sempre dou. Aquilo que você tem no teu bolso, se você for calcular, eu estou dizendo assim, não estou falando da financeira, irmão, mas aquilo que você tem no seu bolso, 100% é do Senhor. Porque se Ele não te desse saúde, você não tinha. Se Ele não te desse trabalho, você não tinha. Então não é 10%, 100% é dEle. 100% é do Senhor, de tudo que eu tenho. O meu carro é 100%, tem que ser 100% dEle. Tem que ser 100% dEle. E muitas vezes, nós vamos sair para o culto, e às vezes eu mesmo moro num lugar com muito barro. No caso do meu carro, eu nem falaria isso, mas muitas vezes eu não vou colocar meu carro. Hoje eu vou de bicicleta. Eu vou sem excelência, eu vou de bicicleta. Por quê? Porque eu não vou pôr meu carro no barro. Eu não vou sujar os pneus do meu carro, eu não vou sujar meu carro. Colocar meu carro nessa lama, salsa, eu lavei a semana passada. Então eu vou para o culto e se der para ir, se não der, eu também não vou. Isso é excelência? Não. Você não precisa, lógico, quebrar, destruir, não. Mas se eu estou indo ao encontro do Rei, não me importa o que vai acontecer. Se eu estou indo ao encontro do meu Senhor, do meu Jesus, não me importa como eu vou com excelência, eu vou pôr o meu carro, eu vou de bicicleta, eu vou da forma que for, mas eu vou com excelência, eu vou adorando, eu vou buscar a presença do meu Rei, mas com excelência. Eu vou dar um dos exemplos, que eu sempre, há muito tempo Deus colocou isso no meu coração, e eu fiz essa comparação. Por exemplo, quando nós vamos num cinema, eu creio que a maioria, quantos já foram no cinema? Que a maioria, né? Todos nós já fomos no cinema, amém? Amém, todos nós. E aí ela lança aquele filme que a gente estava esperando já. Sempre assim, não é? Lançou o filme, não sei que lá, 3. Oh, vamos. Eu vejo com os jovens, né, minha filha? Vamos. Se programa e vamos. Quanto é o ingresso? E eu vou falar porque eu escutei minha filha falando, né? 42. Eu falei, uau! Ah, mas 42, não é tanto assim não. E é verdade. De repente, por um passeio, por um lazer, não é muito mesmo. Aí nós vemos no culto. Vamos dar uma oferta. 42. Tudo isso? Não pode ser 10? Eu vou dar R$42 de oferta? Eu estou fazendo essa comparação, meu irmão. Não é para nos envergonhar. Não, em nome de Jesus. Se Jesus Cristo promover isso no meu coração, amém. Que eu me conserte. Mas eu estou falando isso porque é uma realidade. Nós estamos trocando os valores. Nós estamos trocando. Satanás tem nos enrolado no dia a dia e nós acabamos trocando os valores. Porque o maior valor é estar na presença do Rei, como Maria. Então nós vamos para o cinema, 42 não é nada. Não, tá bom, é um passeio, é verdade, é mesmo, é bom. Mas por que, que nós, quando nós viemos aqui, 42 é pesado? Por que 42 se torna um peso? Aí nós vamos lá, assistimos o filme. A duração do filme. São 3 horas e meia de filme. Uau, tudo isso, né? Mas vamos assistir. Assiste o filme, acabou o filme. Vamos marcar para o final de semana que vem a gente vir de novo? 3 horas e meia, meu irmão. Aí o culto. 2 horas de culto. Ué, será que o pastor não vai acabar esse culto hoje, não é? Será que ele esqueceu do horário? Será que parou o relógio? É? Será que o pastor aqui só acontece isso com o pastor? Não, meu irmão. Nós não podemos trocar valores. Jesus Cristo não negocia a sua glória. Jesus Cristo nunca vai negociar a sua presença comigo. Senhor, eu posso fazer isso amanhã para o Senhor porque eu tenho que fazer isso? Se eu prometi, se eu falei ao Senhor que eu serviria, que eu estaria na sua casa, que eu estaria na sua presença, que eu adoraria, é isso que eu tenho que fazer. E não importa o que tem, a circunstância. Troca de valores. Aqui no caso, Marta, ela preferia fazer, ela estava ali nos afazeres, varrendo, limpando e preocupada com Maria que estava adorando. Muitas vezes é assim, né? Você está dentro da igreja, você vem sábado, você vem domingo, você vem, aí alguém fala, você vai morar na igreja, é? Você vai agora, por que não leva uma cama, já não fica na igreja? Vai sempre ter alguém que vai criticar porque você está em 5 ministérios, 3 ministérios, abraçou a igreja inteira? Marta falou, Senhor, não te importa que você mande ela me ajudar, não? Pô, eu estou aqui fazendo, estou nos afazeres sozinha, Senhor. Marta, você está ansiosa e afadigada. Maria está pegando a melhor parte. Saiba, meu irmão, se você tem se dedicado à obra de Deus, se você está em 1, 2, 3 ministérios, isso, se você consegue administrar os ministérios em que você está da igreja, glorifique a Deus e repreenda quando o inimigo fala, olha, vai dormir na igreja, vou dormir na igreja, porque é o melhor lugar para mim dormir. O melhor lugar que eu tenho que estar é na presença do rei. Você não vai, não tem mais casa? Tenho, a casa do pai. Dá uma chicotada no diabo, meu irmão. Faça com excelência, lógico que todos, se você pegar 3 ministérios, tem que ser com excelência. Eu não posso empurrar com a barriga. É, para depois falar, eu não tenho um dia de folga, todos os dias tem que estar fazendo alguma coisa na igreja. Isso não é com excelência. É ou não é? Nós estamos afadigados que nem Marta. Todo cansado, todo afadigado, não. Faça e faça com excelência, faça com alegria. Apóstolo Paulo, ele falou, quando vierem trazer algo diante do trono, a tua oferta, traga com alegria, com excelência. Venha na presença do rei, cantando, salmodiando. Essa música que tocou agora no final da peça, que é hebraica, é hebraica essa música? É hebraica. Ela não traz ou não traz uma alegria no coração da gente? Dá vontade de pular, dá vontade de dançar? Porque será que é só porque ela é lá para o lado do Oriente Médio? Não. Porque nós vem a nossa memória que o povo de Deus saltava e salmodiava com essas músicas. Miriam dançava na presença do rei. Davi dançou na presença do rei. E foi criticado. E foi criticado. Talvez você esteja sendo criticado porque você ora muito, louva muito, o rádio ligado o dia inteiro, como a minha esposa fica com o rádio ligado o dia inteirinho no louvor. Só quando eu chego na hora do almoço que eu quero ver alguma notícia, daí eu peço licença para ela, desligo o rádio, ela liga de novo no pendrive dela, daí o dia inteiro. Agora eu vou chegar e vou falar para ela, mas você vai ficar o dia inteiro escutando louvor? Ela está pegando a melhor parte. Ela está vivendo a melhor parte dentro de casa, com o Senhor, adorando, ouvindo louvor, falando com o Pai. Ela está pegando a melhor parte. Amém? Pegar a melhor parte é viver com excelência para Deus. Amém? Adorador por excelência. Então Maria, ela não se preocupou com valores. Ela não se preocupou se aquilo ia, futuramente aquilo ia trazer algum tipo de prejuízo para ela, emocional, financeiro, não. Talvez ela tivesse lutado, trabalhado muito tempo, não 1 ano, talvez até mais, para poder ter aquele vidro de nardo, caríssimo. Ela não trabalhou 1 ano para ter. Talvez ela teve uns 5, 6 anos juntando dinheiro, guardando um pouco para juntar, para guardar aquilo. Por quê? Porque era importante para ela, para a vida dela, talvez para o casamento dela. Mas quando ela viu o noivo Jesus Cristo, quando ela deu de encontro com a sabedoria do Mestre, quando ela deu de encontro com as palavras do Mestre, quando ela deu de encontro com a fé que as palavras do Mestre acrescentou no coração dela, então ela falou, então, é aqui que eu tenho que adorar, é aqui que eu tenho que depositar tudo que eu tenho. É com excelência, na presença do Rei. E ela agiu por fé. E a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento. Romanos capítulo 11, você não precisa abrir. Romanos capítulo 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Ela vivia por fé, porque se ela rompeu aquele perfume sem se preocupar no amanhã, então ela cria em Jesus Cristo. Eu posso fazer isso hoje para o Mestre, porque eu sei, Ele ressuscitou o meu irmão. Eu tenho uma dívida com o meu Senhor, porque Ele trouxe à vida o meu irmão que já estava há 4 dias morto, já estava fedendo. Porque a Marta falou, Senhor, ele já fede. Senhor, ele já fede. E Jesus trouxe ele à vida. O que você faria se você estivesse na presença do Rei, literalmente hoje? Assim como Maria, que o adorou, que se prostrou, que lavou os seus pés, enxugava com os seus cabelos, e muito mais, provavelmente beijava, adorava Jesus ali. E ela não se preocupou com a multidão, ela não se preocupou com Judas que estava ali criticando. Ela adorava Jesus em meio à multidão. Ela não tinha timidez para adorar Jesus. Ela adorava com excelência. Eu estou na presença do Mestre, eu não sei quando. Jesus falou, vocês me têm de hoje, têm hoje, mas pode não ter amanhã. Então aproveita o momento, meu irmão. Você tem o momento de estar na presença do Rei todos os dias. Quando você acorda, o Senhor Jesus já está te esperando, porque Ele não dorme, Ele já está esperando, Ele já te guardou a noite inteira, Ele já velou você a noite inteira, guardou, preservou sua alma, e Ele te espera que você acorde e fale com Ele, com excelência, que você ore, que você escute um louvor e o adore com excelência, e se Ele te pedir o teu dia, que seja com excelência, não pense no prejuízo, não pense, mas se Ele te pedir, tire esse dia com excelência. Quantos já leram aquele livro, O Vinho Novo é Melhor? Alguém já leu o livro, O Vinho Novo é Melhor? Ninguém? Então leiam. O Vinho Novo é Melhor. Conta a história de um homem chamado Robert, eu vou só resumir. Esse homem era alcoólatra, e a mulher dele intercedia e orava por ele sempre, eu estou resumindo. E certa mão, ele, como ele passava todos os dias num bar, ele bebia, ele chegava bêbado em casa, e a mulher orava. Vai se tratar de fé, meu, que vai falar que é de fé. E conta que ele chegou um dia no bar e como ele pediu uma dose de bebida. Só que essa dose ele bebeu e não fez efeito, ele sentiu que não fez efeito. Ele pediu a segunda, ele pediu a terceira, ele pediu a quarta, e não fez efeito. E ele foi embora preocupadíssimo, porque que ele tinha havia bebido e aquilo era como se ele não tivesse bebido. Resumindo, esse homem se converteu. E ele se tornou um homem de muita fé, muita fé. E ele passou, como missionário, ele viajou para a África. Ele foi fazer um trabalho na África. Eu estou resumindo, tá? Ele foi fazer um trabalho na África. E ele começou a ministrar naquele trabalho, e o trabalho cresceu muito, a ponto de ele ter que montar uma gráfica para imprimir panfletos para poder evangelizar. Só que chegou um tempo que a situação ficou precária. O dinheiro já não tinha mais. E ele ia ter que fechar aquela gráfica. E se ele fechasse a gráfica, o evangelismo ia parar também. Ele orou a Deus e falou, Senhor, eu preciso de $4,000 para poder prosseguir com essa obra. $4,000 eu preciso. E o Senhor falou para ele, tire o dia para me adorar, então. Mas Senhor, eu estou dizendo agora aqui com as minhas palavras, lá não está escrito bem assim. Eu tenho meus compromissos, tire o dia para me adorar, me adore. Naquele dia ele acordou cedo com o propósito de adorar. Logo que ele começou a adoração, tocou o telefone. E quando toca o telefone, alguém fala assim, Robert, eu tenho algo para falar com você, eu queria almoçar com você, vamos almoçar naquele restaurante, assim, assim. Irmão, o restaurante era que servia o melhor bife. E ele estava adorando em jejum. Quando ele falou naquele restaurante, ele falou assim, acho que ele deve ter salivado, assim. Mas ele lembrou, falando, eu tirei o dia para adorar o Senhor. Eu não posso ir, ele falou. Eu não vou poder hoje não, porque eu tirei o dia para o Senhor, então eu não posso ir. Ah, tudo bem então, deixa então, tá certo. No outro dia, esse homem ligou e falou, hoje você pode? Ele falou, com alegria, ele falou, hoje eu posso. Eu já tirei meu dia de adoração que o Senhor me pediu. Hoje eu posso. E ele foi. E quando sentaram na mesa, esse amigo dele falou, olha, Robert, ele era corretor de imóveis, esse amigo dele. Ele falou assim, eu fiz um negócio, fechei um negócio muito bom. E eu tive um lucro bom. E Deus me mandou dar uma oferta para você. Quanto é a oferta? Ele falou, $4,000. Você leia esse livro, é o vinho novo é melhor. Só que ali tem muitas demonstrações de fé desse homem, muito grande. Irmãos, ele escolhia um carro. Passou um carro amarelo, que ele fala cor de mostarda. Ele falou, Senhor, eu quero esse carro para me evangelizar. Passando assim, ele com um carro, passou o outro. Ele alugava uma caminhonete para fazer evangelismo. Quando passou, ele falou, eu quero esse carro. Mas ele tinha intimidade, ele adorava o rei. Eu quero esse carro, Senhor. Certa mão, num culto, ele conheceu um casal, e o casal convidou ele para almoçar, jantar na casa deles. E quando ele chegou, era uma casa muito de rica, uma mansão, e tinha vidros. Ele não enxergava para dentro assim. Então ele pôs a mão para olhar para dentro, e o que ele viu lá dentro, na garagem? O carro mostarda. E o casal chegou e falou, olha, Deus mandou entregar esse carro para você. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Intimidade, meu irmão. Adoração com excelência. A intimidade com Jesus, a intimidade com o Rei, o Senhor de todas as coisas, dono de todas as coisas. Quando nós o adoramos com excelência, nós temos intimidade. Quando temos intimidade, Jesus fala assim, não vos chamarei mais de irmãos, mas de amigos. Tenho vocês como meus amigos. Assim como ele era amigo de Lázaro, ele era amigo de Marta, ele era amigo de Maria, ele frequentava a casa de Lázaro. Existia uma amizade, existia um elo de comunhão com Jesus naquela família, naquele lar, a ponto de que Jesus, quando Marta relatou a morte de Lázaro, ele chorou, existia uma comunhão muito grande com aquela família. Então Jesus, ele busca comunhão, ele busca amizade, ele quer ser seu amigo. E quando nós buscarmos essa excelência da adoração, essa excelência de estar aos pés de Jesus, essa alegria de ter Jesus, essa alegria de estar frente a frente, como foi dito, tete a tete, ter uma conversa com o Senhor, e você poder se desmanchar, adorá-lo com excelência, aí você pode falar, Senhor, eu quero aquele carro X ali, Senhor, para a tua obra, não para mim, como foi o Robert, ele falou, eu quero para fazer evangelismo, aquele carro, e ele ganhou. Eu preciso disso, Senhor, mas precisa estar íntimo, estar próximo dele, estar muito próximo dele. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-á. Para isso precisa de intimidade, irmão. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Em Hebreus mesmo, capítulo 11, 6, fala que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Amém? Você quer agradar a Deus? Então tenha intimidade com Ele, se apegue ao Senhor, leia a sua palavra. Quando você lê a palavra, eu costumo dizer, quando nós oramos, nós falamos com Deus, amém? E quando lemos a palavra, Deus fala conosco. Quando eu leio a palavra, Deus está falando comigo, Jesus está falando comigo. Então nesse momento, eu estou tendo um momento de intimidade com o Senhor. Como eu disse, o meu devocional de manhã, aquele momento que eu estou lendo, eu estou tendo intimidade com o meu Senhor. Aí eu posso ler, eu posso falar, eu posso comentar com Jesus. Jesus, por que que foi assim? Senhor, foi tão lindo que o Senhor fez aqui. Eu estou tendo uma intimidade, eu estou conversando com meu Deus, com Jesus, como se Ele estivesse na minha frente, e Ele está. Intimidade, meu irmão. Não somente com Jesus, mas com o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Jesus Cristo habita em nós. Mas o Espírito Santo, ele habita em você. E o Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é, vamos dizer assim, algo que foi colocado em você por acaso. Não. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele habita em você, ele é o próprio Deus habitando em você. Então, Jesus Cristo falou, tudo que pedires em meu nome, eu farei. Aqui eles pediram, Senhor, Marta, Maria falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Com certeza não teria morrido. Eu acredito, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria sido curado. Jesus está com você o tempo todo. Jesus, Ele está na sua casa, amém? Ele pode entrar na sua casa e ceiar com você? Então você tem intimidade com o Senhor. Então você tem intimidade, porque o povo judeu, você vê que a Bíblia fala muito de almoçar, jantar. Quando Zaqueu se converteu lá, que ele viu Jesus se converter, ele falou: olha, venha cear a minha casa. Gostaria que o Senhor fosse à minha casa e ceasse comigo, comesse comigo. Um judeu, quando ele convida você para cear com ele, comer, é porque você é muito íntimo dele, ele confia em você. Porque senão ele não te chama. Então, tudo que está aqui na tradição judaica, que nos apresenta com a tradição judaica, tem uma revelação de Deus. Quando falou que cear, que Jesus foi cear com eles na casa de Lázaro, preparar um banquete para ele, é porque é muito íntimo. Jesus era íntimo dessa família. Está disposto a convidar Jesus para cear na sua casa, meu irmão? Gerar intimidade com Ele? Está disposto? Porque Jesus falou assim: ó, eis que eu bato a porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você, serei seu amigo. Serei seu mais íntimo amigo. Está em Apocalipse, ele fala: eis que eu bato a porta. E se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. Eu vou ser amigo, eu vou ser íntimo de vocês, eu quero ser íntimo. Jesus, Ele bate a porta no teu coração hoje e fala: ei, deixa eu ser íntimo. Fala comigo. Conta comigo quais são os seus problemas, mas faça com adoração. Tudo que você fizer para mim, se coloque em adoração, faça com excelência. Até mesmo quando eu coloco os meus problemas, tem que ser com excelência, meu irmão. Eu não posso chegar diante de Jesus e falar: olha, Jesus, olha a situação que eu estou vivendo. Eu sou crente. Eu vou na sua casa. Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu dou oferta. É assim? Isso é excelência? Isso é adorar o Senhor? Senhor, como aquele cego, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso estar na Tua presença. É diferente. Porque, como Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Maria falou: Senhor, por fé eu creio que o Senhor teria curado ele. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Você está chamando o grupo de louvor? Aleluias. Louvado seja teu nome, Jesus. Jesus, Ele busca intimidade com você. Jesus, Ele quer ter um tete, vamos dizer assim, ele quer tete a tete, ele quer estar frente a frente com você. Jesus busca estar sempre ao seu lado, sempre à sua frente, na verdade. Jesus, Ele disse: olha, lança sobre mim toda a sua ansiedade, lança sobre mim todos os seus problemas, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Caminhar comigo é suave, Jesus está falando. Por mais que a situação esteja difícil, se coloque na presença do Rei em adoração. Lembra que eu falei, quando nós comentamos agora sobre o livro do Vinho Novo é Melhor? Ele adorou o Senhor. E a necessidade dele foi suprida. Aquilo que era necessidade para o reino, para a vida dele, foi suprida. Eu quero que nesse momento, o Espírito Santo, vou pedir ao Espírito Santo que ele acrescente ao nosso coração fé. Fé para crermos de que basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor para a tua vida. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido. Se é boa, se é ruim, ou se é mal, ou se você está em guerra. Mas Jesus hoje te diz: basta uma palavra dEle só. Mas para isso precisa ter intimidade, meu. Precisa estar próximo. Precisa estar junto do Senhor. Precisa estar atento à palavra do Senhor. A palavra de Deus fala assim, a palavra do Senhor: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. Nem todos que me chamam. Se Ele é o meu Senhor, então eu tenho que gerar intimidade com Ele. Eu tenho que ser um servo que esteja próximo do meu Senhor para estar atento ao que Ele quer.